Então, muito boa tarde. Dávamos boas-vindas à comitiva que integra a reposição da freguesia da Senhora da Hora, ou das freguesias da Senhora da Hora e São Mamede em Festa, ao Hugo Tendade, Hugo Leitão Castro, Jorge Sousa, Soraya Ribeiro e Alexandre Lopes. Julgo que devem ter recebido, nós nesta audição terão 10 minutos iniciais. Daremos 3 minutos a cada um dos partidos para poderem pôr algumas questões e depois a entidade que está a ser ouvida será também, será concedido mais 10 minutos para finalizar, portanto, a audição. Antes de mais, espero que tenham sido bem recebidos. Da nossa parte, queremos naturalmente estar atentos e ouvir, dentro deste procedimento das petições, aqueles que aqui atrasem. E, portanto, daria desde já a palavra, se quiserem repartir naturalmente o tempo que está atribuído, falo-ão, pela ordem que entenderem, e, portanto, mas de imediato teria já a palavra ao movimento de reposição das freguesias de Senhora da Hora e São Mamede em Festa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, quero agradecer a recepção que nos foi prestada. E dizer-vos que é um enorme gosto estarmos aqui nesta comissão, nesta audição, porque é de facto o culminar de uma luta que temos travado desde 2018. Obviamente que esta questão da luta pela reposição das freguesias é mais antiga do que isso, mas no que diz respeito ao movimento pela Senhora da Hora e ao movimento por São Mamede, iniciou-se aí. Queria começar por apresentar os meus companheiros, o Jorge Sousa, o Hugo Leitão Castro, a Soraya Ribeiro e o Alexandre Lopes. Nós somos dois movimentos distintos aqui hoje presentes, o movimento pela reposição da freguesia da Senhora da Hora e o movimento pela reposição da freguesia de São Mamede em Festa. Para fazer uma explanação um bocadinho mais detalhada, vou passar a palavra ao Jorge Sousa, que irá falar um pouco sobre essa questão. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Obrigado também dar a oportunidade de expor o motivo que nos traz aqui esta comissão. Como aqui o meu camarada e colega já referenciou, isto representa dois movimentos, que representa duas antigas freguesias que, por força da agregação, tiveram que se unir. Estas duas freguesias têm características muito distintas. A Senhora da Hora é uma freguesia que tem crescido muito nos últimos anos. É conhecida na área metropolitana do Porto por ser a capital das cooperativas de habitação. Neste momento tem cerca de 28 mil habitantes, 28, 30 mil habitantes. A São Mamede em Festa é uma freguesia com outras características, mais rural, mas também com um forte movimento associativo e cultural, e a junção destas duas freguesias não veio trazer concretamente nenhuma mais-valia para as populações. Como é exposto na nossa petição, já no mandato anterior, se notou que havia uma dificuldade enorme do Executivo corresponder às exigências da população. E há 3 anos atrás, por uma exigência da população, quer da Serra d'Ora, quer de São Mamede, começou a levantar-se a voz de que é preciso voltarmos, repormos as duas freguesias, onde se notava que o Executivo era muito mais atuante e estava muito mais próximo, quer das associações, quer das cooperativas, quer dos grupos culturais. E, fruto de conversas informais, decidimos, um grupo dos quais estamos aqui representados, alguns elementos, um grupo mais pequeno, decidiu convocar uma Assembleia Popular para a criação de uma comissão que fosse falando com a população e dizer os motivos por que queríamos a desagregação. Fizemos uma primeira Assembleia em junho de 2018 e, com até algum espanto nosso, provavelmente foi a Assembleia mais concorrida na Senhora da Hora. Tivemos o Salão Nobre da Junta de Freguesia a abarrotar de população. Isto deu-nos um alento e um sinal que as pessoas estavam desagregadas, estavam descontentes com a agregação. Nessa Assembleia decidiu-se que avançar com um grupo mais formal que fosse tratando dos aspectos burocráticos e administrativos. E a primeira questão que se foi logo, temos que convocar uma Assembleia de Freguesia extraordinária e pôr como ordem de trabalhos um ponto específico para aprovação da desagregação das duas freguesias. O mesmo processo se passou em São Mamede em Festa, também se organizaram uma Assembleia Popular, também muito concorrida, e onde logo se prontificaram uma série de elementos a trabalhar no sentido de esclarecer a população da situação que se vivia e aquilo que nós pretendíamos. Depois de recolhidas as assinaturas necessárias para convocar uma Assembleia de Freguesia Extraordinária, a mesma decorreu e foi aprovado por larga maioria o ponto único da Ordem de Trabalhos, que era uma deliberação sobre a desagregação das duas freguesias. Isto demonstrou que o poder autárquico também estava do nosso lado e demonstrou que até os próprios autarcas também reconheciam que a agregação não tinha trazido nenhuma mais-valia para as populações. Depois desse primeiro passo, achámos que também era necessário levar o processo mais longe e recolhemos as assinaturas para convocar uma Assembleia Extraordinária, uma Assembleia Municipal Extraordinária. E assim foi. Infelizmente, por oportunismo político, houve um partido que, sabendo disso, também aproveitou para apresentar uma moção no sentido da desagregação. E nós, quando descendemos, que a mesma Assembleia fosse levada, quer a nossa deliberação, a nossa proposta, quer essa moção desse partido político. Essa Assembleia foi um bocado atribulada, mas grande maioria também votou a favor da desagregação da Assembleia, da União de Freguesias, Senhora da São Mamede em Festa. Penso, se a memória não me traiçou, que apenas 3 membros da Assembleia abandonaram a sala para não votar. E depois o último passo era recorrer à Assembleia da República, casa maior da democracia e única com capacidade legislativa para poder proceder legalmente a esta desagregação. Lançámos ao trabalho, recorremos 4 mil e tal assinaturas. Como compreendem, isto não é um trabalho fácil, numa altura em que as pessoas, enfim, estão um bocado desligadas da atividade política e das suas responsabilidades como cidadãos, mas conseguimos as 4 mil assinaturas, entregámos a petição, no sentido, como está na petição, da desagregação das duas freguesias. E nesse sentido é que estamos, e quando entregámos a petição nesta mesma Assembleia, tivemos a oportunidade de reunir com todos os grupos parlamentares e todos demonstraram o seu apoio total à nossa petição. Portanto, esperemos que esta comissão leve mais sério possível a discussão no plenário e que depois os partidos políticos que têm capacidade para isso apresentem legislação no sentido de vermos as nossas duas freguesias devidamente repostas. Só quero acrescentar que eu sou da Senhora da Hora, estou aqui mesmo, estou numa média em festa, e nós nos...
Está quase.
E nós não traz nada nenhum bairrismo primário, pelo contrário, as duas freguesias têm uma vivência agradável, os cidadãos uns com os outros, em termos de coletividades esportivas, associativas, portanto, temos uma vizinhança perfeitamente normal e boa convivência. A questão aqui é que os serviços que correspondem ao Executivo, no que respondem efetivamente àquilo que as duas freguesias merecem. Muito obrigado.
Não sei se ainda é permitido falar nos últimos segundos que restam. Eu gostaria só de agradecer a explanação do Jorge, mas também reforçar aqui alguns pontos que também são eles importantes. A União de Freguesias da Senhora Dória de São Mamede em Festa é a sexta maior União de Freguesias do país. Só para terem uma ideia, em hora de ponta, se percorrerem a União de Freguesias de uma ponta à outra, podem demorar 2 horas a fazer esse percurso. E em situações normais, talvez 35, 40 minutos. Estamos a falar, tal como foi dito pelo Jorge, em duas realidades diferentes, mas complementares, obviamente. Nós não temos nada contra a São Mamede, a Senhora Mamede não tem nada contra a Senhora da Hora, mas acreditamos que para o bem e para o bom desenvolvimento local, o futuro da freguesia da Senhora da Hora e o futuro da freguesia de São Mamede em Festa deve ser autónomo. E é por isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Já agora também passava a apresentar os senhores deputados e os grupos parlamentares que estão cá presentes, pela ordem que aqui estão. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira e a senhora deputada Márcia Passos, do PSD. O senhor deputado Pedro Sousa e a senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista. A senhora deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. E a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Portanto, agora os senhores deputados terão a possibilidade de se inscrever e para poderem fazer durante 3 minutos as questões que pretenderem a este movimento. Diana? Não. Podem se inscrever indiscriminadamente. É. Pronto. Tem a palavra então a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar aqui os representantes das freguesias da Senhora da Hora e de São Mamede em Festa e, naturalmente, acompanhar aqui reivindicações que têm sido colocadas. Digamos que nos últimos anos tem aumentado, até de um ponto de vista nacional, conjunto de movimentos e de reivindicações no sentido de serem repostas um conjunto de freguesias que foram extintas à régua e esquadro em 2013, um processo que o PCP rejeitou desde o início e que temos tentado, até por via de iniciativas legislativas na Assembleia da República, repor no fundo este direito das populações a decidirem sobre as suas próprias freguesias. E é efetivamente neste sentido que tem incidido, nomeadamente, a última iniciativa legislativa que o PCP entregou já nesta legislatura na Assembleia da República, no sentido de que nas freguesias em que as populações manifestem a vontade da autonomia da sua freguesia, essa freguesia possa ser efetivamente criada e possa ser respeitada também as vontades das populações. Nós não podemos aqui deixar, além de naturalmente termos rejeitado todo o processo que foi feito contra a vontade de muitas populações que já na altura em 2013 se manifestaram contra todo o processo de extinção de freguesias, em que o tempo veio confirmar um conjunto de preocupações que nós manifestamos logo no início. E que essa mesma confirmação se traduz hoje em várias vozes diferentes que venham, no fundo, exigir que a sua freguesia seja reposta e que tenham também, seja de um ponto de vista da democracia representativa, mas seja também de um conjunto de outros serviços públicos organizados em lógica de freguesia, que são também preocupações que nós temos, no fundo, garantir esse direito a esses mesmos serviços públicos. Da parte do PCP, e nós já falamos em outros momentos, nós temos já entregue esta iniciativa legislativa de reposição das freguesias de acordo com a vontade das populações, o que significa também que com esta iniciativa haverá uma possibilidade e uma oportunidade de devolver às populações as freguesias que foram extintas. Não podemos também deixar aqui de referir que se perdeu muito tempo, porque esta era uma situação que já podia estar resolvida, podia logo não ter sido criada, é a primeira questão, mas podia também já estar resolvida há mais tempo, e não tem sido por falta de propostas do PCP entregues nesta casa e discutidas nesta casa que esta solução não foi encontrada. Por isso, da nossa parte, acompanhando naturalmente aqui as reivindicações, dizer que também contam connosco, além desta iniciativa, para que se possa encontrar uma solução que devolva às populações as suas freguesias. Falamos aqui dos serviços públicos organizados em lógica de freguesia, mas também não podemos aqui deixar de falar da identidade e da cultura que caracteriza cada uma das freguesias, que não entrando nesta questão dos bairrismos acentuados que aqui se referiu, não é isso, mas cada freguesia tem efetivamente uma cultura e uma identidade própria que não pode ser diminuída na sua importância e que não pode ser sequer, digamos assim, esvaziada no conjunto de uniões de freguesias, como aconteceu em muitos locais no nosso país, e ao contrário do que foi até afirmado inicialmente por justificações economicistas, não foi isto que reduziu qualquer tipo de dificuldades de um ponto de vista orçamentais, como se anunciou na altura. Por isso, da nossa parte, toda a disponibilidade para contribuir para que este processo chegue a bom porto e as populações tenham as suas freguesias de volta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então daria a palavra, julgo que há a representante do Bloco de Esquerda.
Eu não pedi a palavra, Sr. Presidente.
Pronto, o Sr. Deputado Pedro Sousa, muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais saudar os peticionários, na pessoa do Sr. Hugo Trindade. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este tipo de iniciativa é sempre não só de extrema relevância, como também de saudarmos numa altura em que a participação cívica, como sabemos, nem sempre é facilitada fruto desta circunstância que vivemos, da pandemia da Covid-19. Aliás, por isso mesmo hoje também uma apresentação mais pequena daquilo que são os milhares de cidadãos que subscreveram esta petição e em vocês quero naturalmente saudar esses milhares de cidadãos da Senhora da Hora e de São Mamede em Festa que subscreveram este desígnio, que é um desígnio comum e que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também acompanha as vossas reivindicações. Aliás, o Partido Socialista, desde sempre, tem não só apresentado a sua visão oposta àquela que foi a reforma implementada em 2013, mas no período que intermediou 2013 até aos dias de hoje, felizmente também aqui no Parlamento, o pensamento de uma forma global tem vindo a evoluir no sentido positivo. Isto é, nós consideramos que hoje, aliás como foi aventado nos últimos dias, estamos num momento importante para que consigamos aqui no Parlamento alcançar um ponto de equilíbrio para que freguesias como a da União de Serra da Hora e de São Mamede em Festa, uma mega freguesia, como disse, a sexta maior de Portugal, com mais de 50 mil eleitores, o que diz bem da dimensão desta União das Freguesias, mas dizia eu então que estamos num momento importante para que aqui no Parlamento consigamos, por um lado, olhar para trás, mas aprender também que neste período que intermediou, mais importante do que aquilo que nos dividiu no passado é, de facto, construirmos as pontes necessárias para encontrarmos esse patamar de entendimento que eu estou convicto, nós estamos convictos, que será possível ser alcançado. É verdade que há vários critérios, nós não podemos querer uma reversão automática, nós não podemos querer que aquilo que no passado uma determinada Assembleia de Freguesia se pronunciou, hoje, porventura, um novo órgão eleito pode não ter também já a mesma posição política. E, portanto, nós naturalmente defendemos que o órgão deliberativo deve e tem que ser respeitado, isto é, a Assembleia da Freguesia, a sua deliberação deve revestir um caráter vinculativo, mas naturalmente que aquilo que em 2013 um conjunto vasto de freguesias e de assembleias se pronunciaram, hoje também é preciso aferir qual é o posicionamento político. E por isso eu diria que a vossa União das Freguesias da Senhora Dória e São Mamede em Festa, não só do ponto de vista daquilo que é a viabilidade económica, mas também o número de eleitores, o território, os serviços prestados à população e, naturalmente, como já foi aqui referido e muito bem, as deliberações já foram tomadas, têm todo o conjunto de critérios que poderão vir a ser enquadrados quando essa proposta de lei, que, como já foi aventado nos últimos dias, poderá estar para breve aqui na Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não só acompanha as vossas pretensões, como naturalmente estará cá para estabelecer as pontes necessárias para que se consigam corrigir os erros do passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, eu daria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Quero agradecer também ao movimento, aos dois movimentos presentes aqui esta tarde para a desagregação das duas freguesias, Senhora da Hora e Mamé de Infesta. Saberão, e aliás nós também já falamos sobre isto antes, que o Bloco de Esquerda acompanha as vossas pretensões, as vossas e as de várias freguesias que têm vindo a recorrer da Assembleia da República ao longo dos últimos anos, desde que esta alteração e esta reforma foi levada a cabo. O Bloco de Esquerda entende que ela é ilegítima e que foi ilegítima à altura em que esta iniciativa foi tomada por motivos economicistas, mas que não teve em conta nem a consulta das populações que seriam afetadas, como deveria, aliás, à luz de acordos internacionais ter sido e de legislação que define a autonomia do poder local, nem sequer prazos para que as assembleias, assim o quisessem, pudessem fazer para entender qual era a pretensão da população. Para além disso, os próprios critérios foram critérios, que já aqui também foi referido, atribuídos a régua e esquadro, sem qualquer noção da realidade e do território local, assim como das suas diferentes entidades e identidades e pretensões culturais, ambientais, todo um tipo de regulamentação e de existência territorial que não foi tida em conta nesta alteração. E mais uma vez, porque estamos a perceber agora aquilo que já dizíamos à altura, que os pareceres que tinham sido possíveis de emitir e veicular davam conta de que uma grande parte das freguesias estariam contra esta reforma. O que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer, e parece-nos que já poderíamos ter feito este trabalho anteriormente, nós estamos a falar de 2013, entretanto já existiram eleições autárquicas pelo meio, com as freguesias com este quadro atual, que não é maioritariamente de adesão do poder local, e que deveríamos já ter trabalhado neste sentido. Vamos agora a tempo, esperemos nós, de o fazer para 2021 e que, de facto, aquelas uniões de freguesias que queiram a desagregação e, tendo em conta o essencial da existência de um referendo à população, poderem, de facto, desagregar-se e voltar à configuração anterior. Por isso, da nossa parte, o que eu posso dizer é que podem contar connosco. Aliás, temos também conhecimento do relatório de 2016, feito pela ANAF, também dando conta de que a maior parte das uniões de freguesia assim o entendem, pelo menos 70% consideram existir algumas divergências relativamente à junção dos territórios, e para nós parece-nos suficiente para que se faça esse referendo a nível local em todos os locais que assim o entendam, para se proceder à desagregação conforme é a vontade da população e como a vossa vinda aqui e a vinda de outras entidades demonstra ser urgente e essencial para o bem-estar e a saúde, digamos assim, democrática do poder local. Muito obrigada.
Muito obrigado. Daria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata os dois movimentos aqui presentes, o movimento pela reposição da freguesia da Senhora da Hora e de São Mamede em Festa. Recordar que esta reforma da regularização territorial autárquica ocorreu num contexto muito específico, já que falámos de passado, devemos começar exatamente por aí. Ela resulta de um compromisso internacional assumido pelo anterior governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro José Sócrates, que, curiosamente, fez incluir por sua sugestão e não por imposição da Troika esta medida no memorando de entendimento. Essa afirmação foi aqui produzida pelo Sr. Presidente da ANAF, na presença de todos os deputados, de todos os parlamentares, e até ao presente momento nunca foi desmentida. A reforma, portanto, ocorreu nas circunstâncias conhecidas de emergência nacional e no cumprimento, como eu disse, de uma imposição internacional. Mas não há reformas perfeitas. Não há nenhuma reforma perfeita neste país. reformas perfeitas, nós só conhecemos aquelas que não saem do papel. As que não saem do papel são perfeitas. Todas as outras não são perfeitas. E esta não é uma reforma perfeita, porque não há reformas perfeitas. E todas as reformas têm que ser monitorizadas e todas as reformas têm que ser avaliadas. E esta não escapa a essa avaliação, não pode escapar a essa avaliação. E nós dissemos sempre isto ao longo do tempo. Desde que esta reforma foi implementada, que foi esta a defesa que fizemos em torno da mesma. De que a mesma precisa de ser monitorizada e precisa ser avaliada. Ora, isso implicava, do nosso ponto de vista, que decorresse algum tempo. Não é passado um ano, não é passado dois, não é passado três. Há de ter que necessariamente passar pelo menos um mandato autárquico para podermos fazer essa avaliação. Passaram 7 anos. E, portanto, estamos em condições de fazer essa avaliação. Ora, sucede que, em 2015, como sabem, fruto das eleições legislativas, tomou posse um novo governo. E o governo fez incluir no seu programa de governo, não apenas no seu programa eleitoral, porque lá constava, mas também no seu programa de governo, que o governo iria apresentar ao Parlamento uma proposta contendo critérios objetivos, era mais ou menos isto, que permitissem às freguesias aferir da fusão, agregação e resolver os casos mal resolvidos. A expressão é exatamente esta. Essa mesma afirmação é reproduzida no relatório do Orçamento de Estado para 2016 com esta particularidade. É de que essa proposta seria apresentada ao Parlamento de forma a permitir já que a reorganização fosse corrigida a tempo das eleições de 2017. Ora, a legislatura passou. Nós já estamos na segunda sessão legislativa desta nova legislatura. E, portanto, se alguém aqui está em falta, não é nenhum dos partidos políticos com assento parlamentar que não integram o governo, é apenas do governo. O governo, nos últimos dias, anunciou que iria apresentar essa proposta e nós estamos em crer que, naturalmente, ele vai cumprir a sua palavra. Não há razões para duvidar que isso vá acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Não há. Estou a dizer isto com toda a sinceridade. Nós não acreditamos que isso não venha a acontecer. Mas para dizer o quê? Para dizer que o PSC cá estará, como aquilo que sempre dissemos. O PSC está disponível para avaliar a reforma e, com base em critérios objetivos, proceder aos ajustamentos necessários. Aquilo que eles têm para dizer é aquilo que nós dizemos sempre a todos aqueles que se dirigem à Assembleia da República. Não podemos ter dois discursos diferentes, só temos um discurso. E o discurso que eu tinha para vos deixar era exatamente este. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, então, iria devolver a palavra ao movimento e, portanto, fazer a divisão que entenderem pelos elementos do movimento para podermos encerrar a audiência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Muito obrigado a todos os deputados que tiveram a oportunidade de fazer esta intervenção. Ia passar a palavra ao Hugo Castro para tecer aqui uns últimos apontamentos sobre o que foi dito, mas com este ponto queria aproveitar para destacar o facto nesta mesa. Inicialmente, de propósito, não foi dito que o Hugo Castro, por exemplo, é o Presidente da Assembleia da União de Freguesias. Nesta mesa estão membros de outros grupos partidários que são eleitos nessa mesma Assembleia de Freguesia, assim como também pessoas ligadas ao associativismo e que representam, pelo menos uma dessas pessoas, representa uma das maiores associações do Conselho de Matosinhos. Portanto, para verem que neste caso é mesmo, toda a gente está alinhada de que, de facto, esta reforma e nesta fase de avaliação, se é que lhe podemos chamar assim, é o momento certo de a reverter no caso da senhora Doris Almeida. O Castro, passo-te a palavra.
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar todos os presentes e ouvi-vos atentamente e chego às seguintes conclusões. Quando se fala da reorganização administrativa, ou quando falamos numa ex-freguesia que se quer desagregar, por norma, o discurso que se ouve do outro lado são as questões do passado. E na minha perspectiva, neste momento, pouco me importa quem teve a culpa ou quem não teve. Eu, se calhar, muito pessoalmente, não lhe sei dizer se esta reorganização administrativa resultou em outras freguesias. Se calhar sim. Na nossa não resultou, e é essa que estamos aqui a discutir. Na nossa não houve eficiência dos serviços públicos, perdeu-se proximidade, e que é isso que interessa nas autarquias locais. é estar junto da população para poder resolver aquelas questões mais prementes, mais imediatas e mais urgentes. E se me falam de critérios objetivos, é óbvio que a lei tem que ser geral e abstrata, completamente de acordo. Mas neste caso em particular, o que estamos a discutir, ou o que estamos aqui a fazer, é tratar do assunto relativamente à União de Freguesias de Samamé e Festa, Senhora da Hora, ou ex-freguesias da Senhora da Hora e Samamé e Festa. E é esse, na minha perspectiva, que deve ser o ponto fulcral. Por outro lado, e de forma a muitas vezes não nos perdermos no discurso daquele bairrismo que a Sra. Deputada há um bocadinho referiu, e teve o cuidado exatamente de dizer isto. Eu admito perfeitamente, nas milhares de freguesias que existem, que exista muitas vezes este bairrismo que suplanta tudo e mais alguma coisa, porque todos nós queremos ter o multibanco ou a esquadra da polícia ou o que quer que seja junto à nossa porta. Consigo compreender isso perfeitamente. Não consigo compreender isso é numa união de freguesias de 50 e tal mil habitantes. Aí, sinceramente, não é esse bairrismo que impera. Aí o que impera, sim, é a preocupação que a população tem de ter a coisa pública a ser bem gerida, a ser eficiente e a ser tratada. Na minha perspectiva, é isso que falta e é isso que é um dos pontos ou um dos trunfos da desagregação das uniões de freguesia, nomeadamente a Senhora da Hora e Samamé e Festa. Por último, para quem não conhece, sei que o Sr. Deputado Pedro Sousa conhece perfeitamente, mora lá ao lado, mas para quem não conhece, dizer-vos apenas que a Senhora da Hora é um mundo. E aqui falo um bocadinho isto por ser senhorense de coração e se calhar puxando também ao tal bairrismo. Mas a verdade é que tem institutos superiores ou faculdades, tem hospital, não tem esquadra de polícia, por uma questão que também não interessa, qualquer dia teremos aqui também quase uma esquadra de polícia, se calhar, mas a verdade é que o grosso da população exige ser freguesia. E é nessa perspectiva que quer a Senhora da Hora e quer São Mamede em Festa, com tradições históricas, com tradições culturais completamente diferentes, e isto suplanta o tal bairrismo, querem, e na minha perspectiva, têm todo o direito a ser freguesias. Meter esta discussão de super freguesias superiores a 30% de alguns concelhos, do tamanho de alguns concelhos, meter esta discussão juntamente com freguesias de 50 ou de 300 habitantes ou 300 eleitores, como se quer fazer crer, pelo menos pelo que li, sinceramente não é ter uma discussão séria. Na minha perspectiva não é, porque arranjar critérios objetivos para essas questões e para estas, na minha perspectiva, revela-se, se não difícil, extremamente difícil. Pronto, e posto isto, e acabamos já por discutir até critérios e tudo, a verdade é que depois de termos vindo cá a primeira vez e ao falar com todos os grupos parlamentares, eu, se não soubesse como isto funcionava, pensava que ao entrar no carro já eram duas freguesias, porque de facto consegui ver o apoio de toda a gente. Isto significa que, ainda que não haja a mãozinha do governo ou de quem quer que seja, ainda que não haja isso, que eu não acredito que vá acontecer, a verdade é que esta casa também tem legitimidade para apresentar esse tipo de coisas. Por isso, se toda a gente está de acordo, eu não consigo compreender como é que isto não anda para a frente. Era só isto.
Sr. Deputado Coronador, penso que o nosso tempo está a terminar. Mais 5 minutos. Não sei se mais alguém quer. Passava a palavra à Soraya, a Ribeiro.
Boa tarde. Eu estou aqui a representar o movimento por São Mamede em Festa. Os meus colegas já falaram praticamente tudo. Portanto, a São Mamede é constituída por uma população mais envelhecida, ou seja, necessita de estratégias diferentes. Temos dinâmicas económicas completamente diferentes, não existem laços históricos que nos liguem uma à outra, ou seja, São Mamede, ao longo da sua história, tem mais envolvência com Lessa do Balio do que propriamente com a Senhora da Hora. E aquilo que nós efetivamente procuramos é uma política de proximidade mais ativa, pois esta política de proximidade é invocada por muitos e praticada por poucos.
Sr. Deputado Coordenador, resta-me então, penso eu que não teremos mais tempo para além dos 10 minutos que nos são... Sim, ia passar então a palavra ao Alexandre, que ele também...
Eu não ia falar, mas agora faço referência, pelo que ouvi dos meus colegas do movimento, a duas situações. O facto de ter existido uma organização administrativa, quando há pouco se falou da esquadra da polícia, fez uma reorganização administrativa a esse nível, e curiosamente, passado poucos anos, faz uma reorganização administrativa geográfica que foi completamente contra essa organização que tinha sido feita ao nível das forças de segurança pública. Desde logo, para mim, não fez grande sentido. E depois, era dar aqui só uma nota, e uma chega, relativamente à questão em particular das duas freguesias, que nenhum de vocês referiu, e acho que é necessário. É curiosamente, foram duas freguesias que se transformaram em cidade. Por exemplo, eu sei que o seu deputado Pedro Sousa, autarca também de uma junta de freguesia, que, por sinal, a sua freguesia, digamos, primária, se me permite a expressão, Lessa da Palmeira e Matosinhos, as duas, por si só, já são a cidade de Matosinhos. Neste caso, o que se fez foi, agregou-se uma cidade, que era a cidade de São Amédio, com uma freguesia que, em 2009, também tinha sido elevada à cidade, ou seja, pegou-se em duas cidades e juntou-se numa só. Portanto, acho que foi um erro que foi cometido, e na minha perspectiva, esse erro, além de todas as outras questões que aqui foram colocadas, deve ser emendado. Tão simples quanto isso.
Muito obrigado, Alexandre. Senhores deputados, resta-me agradecer a disponibilidade revelada por todos, na pessoa do Sr. Deputado Coordenador, e dizer-vos que foi um gosto estarmos aqui e que temos a certeza que, de acordo com as vossas palavras, muito provavelmente estaremos num futuro próximo, não voltaremos a discutir este assunto e, portanto, será, sem dúvida, um bom sinal para a democracia e para o poder local. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado. De dar-vos só uma informação naturalmente final, portanto, dizer-vos que isto sendo uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas, será agendada naturalmente para plenário, e uma informação que nós sabemos, deputados, mas que não sabem. Há um projeto de lei, como referiu a senhora deputada Diana Ferreira, um projeto de lei 151 do PCP, que também já enviámos para agendamento. O mais natural é que agora consertemos isso com uma proposta de lei, que não é novidade para ninguém, provavelmente será aprovada no Conselho de Ministros nos próximos 15 dias, e, portanto, a razão pela qual ninguém teve a iniciativa parlamentar é nós termos aguardado que o Governo, desde o início desta legislatura, tenha dado isso como informação. Embora garanto-lhe que há muita gente, e de facto quaisquer dos senhores deputados, julgo que passados 7 anos sobre a reorganização administrativa, todos nós temos evoluído nas posições que naturalmente tínhamos tido, sobretudo pela avaliação que acabaram de fazer vocês e muitos outros cidadãos que estão ligados a movimentos de idêntica natureza. Portanto, espero naturalmente que nós possamos acolher dentro desta expectativa as vossas pretensões e dizer-vos que naturalmente esta audiência no fundo é um procedimento dentro do procedimento normal das petições e que seguirá a sua tramitação em termos que nós reputaremos normais dentro do calendário que está estabelecido pela Assembleia da República. Muito obrigado. Boa tarde a todos.